Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Primeiro, para me permita também me congratular com a implantação hoje da Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas e outras entidades sociais. Estive lá no começo, infelizmente, como outros dias aqui, a gente tinha hoje um conjunto grande de comissões em funcionamento, enfim, e não pude ficar até o final. Mas eu quero parabenizar aqui o deputado Carimbão e Vossa Excelência e todos que participamos, eu faço parte dela também, dessa frente. Depois também para parabenizá-lo por esse trabalho, por essa frente na defesa da família. Eu também concordo e quero estar junto com Vossa Excelência nesse trabalho da defesa da família. Eu acho que o grande drama brasileiro é exatamente esse. E isso está no ensinamento cristão, enfim, a família como a grande base, a família como o grande alicerce, para a gente ter não apenas o bem da família, mas o bem de toda a sociedade. E vamos estar juntos nesse trabalho com o maior prazer. Eu quero aqui também dizer a Vossa Excelência que é importante a gente ter essa visão que Vossa Excelência expressa hoje em relação à droga. Eu acho que quando se trabalha centrado no crack, por exemplo, eu acho que o que se deseja é desviar do foco principal. Ou seja, é interessante, alguns meios de comunicação, quando é sobre o crack, todo mundo vem. Quando a gente entra agora, não, tem que tratar do fumo, tem que tratar da bebida e pula fora todo mundo. Então, e como Vossa Excelência, pela sua experiência brilhante, reconhece, é exatamente aí que nasce, é a partir do cigarro que se vai para algo mais forte, que se chega na maconha, por exemplo. É a partir da bebida quente ou gelada que se chega logo em seguida a outras drogas. Então eu sei aqui do importante trabalho de Vossa Excelência e é com essa experiência, hoje tratamos inclusive na comissão para a política sobre drogas, álcool e outras drogas, na verdade, já botamos o álcool na frente, inclusive, pela importância que tem esse trabalho. E, com certeza, Vossa Excelência, nós já conversamos, vai nos dar o prazer da presença na comissão para relatar exatamente sobre essa brilhante experiência do Espírito Santo e por todos os lugares do Brasil. E, seguramente, vamos fazer com que o governo possa trazer para a sua responsabilidade, as parcerias com as comunidades terapêuticas, as parcerias com as organizações sérias e criar o seu próprio sistema adequado, público também, que possa ser, vamos dizer assim, complementar a esse trabalho feito, não é, pelas várias comunidades. Eu quero aqui louvar a sua iniciativa e dizer que vamos estar juntos aí nesse brilhante trabalho. Muito obrigado.
Eu incorporo o seu aparte ao meu pronunciamento, senador Wellington. E fazendo referência ainda às comunidades terapêuticas, Vossa Excelência faz parte, esteve lá, e lá estava a Secretária Nacional Antidroga. Essa secretaria que foi criada por Fernando Henrique, ele fez um discurso na ONU, dizendo que ia erradicar as drogas no Brasil em 10 anos. Primeiro falou duas besteiras. Primeiro, não ia ser presidente em 10 anos. Segundo, ninguém vai erradicar nada. E agora ele está fazendo uma besteira maior. Está andando o Brasil inteiro pregando legalização de droga. O doutor não entendeu nada. Ele governou um país que tem 1.100 quilômetros abertos com o Paraguai, 700 abertos com a Bolívia e 2.500 pistas clandestinas para aeronave de pequeno porte com droga para matar nossos filhos. Ele não entendeu nada. Agora é fácil fazer um discurso fácil de quem teve oportunidade e não teve coragem de enfrentar o problema. Essa cenário que ele criou, ele foi embora e deixou ela com orçamento de R$ 65. A secretária nacional antidroga, que era auxiliar do general, aquele general que Deus me perdoa, não entendia nada daquilo que ele estava lá, mas Lula é pirracento, não tirou ele de jeito nenhum, deixou ele 8 anos lá, sem saber nem o que estava fazendo. Política de redução de danos. Quem falava isso era a secretária agora. Inclusive, ela estava lá, eu falei para ela, foi 8 anos lutando com essa. Redução de dano o quê? Dar kit para drogado? Ensinar como é que ele dissolve a cocaína, dar ele a seringa? Então vamos chegar aonde com isso? Agora, aqueles que estão na ponta, que são as comunidades terapêuticas, a comunidade científica trata com restrições, porque elas não acreditam em recuperação de gente. A comunidade científica não acredita em abstinência. Então é o seguinte, a comunidade científica tem todo um... E aí, olha, a primeira ação da SENAD encomendou outra pesquisa. Meu Deus, para quê? Para saber onde se cheira mais, onde se cheira menos, onde está fumando mais crack, onde está vendendo mais, guardando-se as devidas proporções. O Brasil é igual... Então, esse dinheiro está mal empregado. Nós temos milhares de comunidades terapêuticas fazendo aquilo que não é papel de governo, não, que o governo não sabe fazer. Mas o governo tinha que estar aplicando o dinheiro de forma diferente. Tem coisas fáceis para... Eu disse à presidente Dilma, ela era candidata no segundo turno, olhando para ela no olho dela. E agora falei quando era presidente. A senhora faça um teste. Convide um encontro com todas as comunidades terapêuticas do Brasil para cá e fala, vocês dizem que recupera mesmo? Então é o seguinte, não exagere, cada um só traga 10 recuperados. Só não vai ter lugar em Brasília para botar tanta gente. Eu, se a senhora pedir 100, eu trago. Se pedir 200, eu trago. Se trazer 1.000, eu trago. Agora, a comunidade científica é inteligente demais. Então não precisa de inteligência para recuperar a gente, só precisa de amor. Amor, amor. Então veja, o governo Fernando Henrique, quando o Serra era ministro da Saúde, fez uma resolução mandando fechar todas as casas de recuperação, porque isso era problema de saúde pública, e ia tratar era o SUS. O SUS? Mamãe, me acorde, o SUS não cumpre o seu papel. Vai pegar o viciado em crack, fazer o quê? Botar um soro nele, depois dois dias mandar embora? Hein? Dar uma cartela de remédio controlado para ele tomar junto e fumar o crack, depois, para ele ficar viciado em outra droga? Vai fazer o quê? Então é muito fácil, é chamar as comunidades terapêuticas para dentro, porque esse trabalho é sacerdotal, ajudá-los, dar um pouco de estrutura, porque se não ajudar, senador Pinheiro, eles vão fazer. Se ajudar, eles vão fazer. Se não ajudar, faz do mesmo jeito. Você acha que Ana vai parar de fazer?
Não, Ana
é a sua esposa, que é metida lá com obra de recuperação de drogado em Salvador. O que que recebe aquela instituição que ela ajuda lá? Nada. Eles vão parar de fazer? Nunca. Recupera a gente lá? Sim. Muito mais. A Organização Mundial de Saúde disse que o máximo é 35% em índice de recuperação. Eu recupero há 30 anos 85% dos que passam no projeto Vem Viver. Então, há que se respeitar as comunidades terapêuticas. Então, aquela resolução da Anvisa que dizia assim, não, para você ter 10 drogados em casa, você precisa ter um fogão de 8 bocas, uma geladeira duplex, você precisa ter 400 metros quadrados. Os caras que escrevem isso, quando acaba o expediente, eles vão beber cerveja e uísque e fumar cigarro. Não tem moral. Não...
Senador Magno, solicito que possa concluir o seu pronunciamento. Sim.
Tá, pensei que você estava...
Meu tempo está... Eu estou, inclusive, aguardando Vossa Excelência concluir para eu usar a tribuna, se Vossa Excelência assim permitir.
Então, foi um momento de fraqueza, eu entendi errado. Eu vou encerrar, senhor presidente, é porque esse tema, ele é tão palpitante, e o Brasil vive chama de destruição na família, né, senador Pedro? Nós conhecemos bem esse tema. Mas o sofrimento,
pode,
a angústia que gera a violência...
Para encerrar...
Eu vou dar uma parte que gera violência no país, que angustia a nossa alma. A gente que tem uma visão e um foco na vida humana e vê uma comunidade científica que desconhece totalmente o trabalho daqueles que estão na ponta, e a comunidade científica é que tem a solução. Eu não conheço ninguém que eles recuperaram. Nunca me mostrou. Eu vou dar uma chance. Dois, só quer dois que a comunidade científica recuperou. Não conheço. Não conheço. Conheço os termos que eles falam. Porque são inteligentes demais, não tem tempo para amar ninguém, colocar dentro de casa, dividir a roupa, dividir a comida. Eles são muito sabidos demais. Entendeu? Não, é política de redução de dano, de aumento de dano. De aumento de dano. Agora, esse ministro da Saúde que está aí, é sensível, o ministro da Justiça, e eu penso, senador Pinheiro, que nós vamos fazer um grande trabalho com esses dois ministros. Vossa Excelência tem a parte.
Senador, Vossa Excelência traz uma discussão de suma importância, que é o desafio de como enfrentar com ações concretas essa que é uma das maiores chagas, que na realidade a destruição se estabelece no seio familiar, mas ela na realidade ela termina provocando rupturas muito profundas na sociedade, porque é de dentro de casa que as coisas se projetam para a sociedade. Então, a sociedade tem responsabilidade. E não é um tema fácil para se tratar pura e simplesmente com chavões ou coisa do gênero. Por exemplo, que políticas são adotadas para a reinserção daqueles que passaram a ser recuperados? Como, inclusive, lidar com as famílias para receberem de volta o seu filho depois de um longo processo ou de uma viagem, como todo mundo costuma dizer, uma viagem para o inferno? Como receber de volta isso? Quantas famílias às vezes reagem negativamente à volta dos seus filhos, com medo exatamente daquilo que eles produziram enquanto estavam sob o domínio das drogas? Porque é difícil para alguém acreditar que alguém se recuperou. Vossa Excelência citou aí agora há pouco minha esposa Ana, que já faz há mais de 15 anos, de forma inclusive voluntária, portanto não dirige nenhum centro, não é remunerada, não aceita ir para estrutura nenhuma do Estado, tem trabalhado ao longo desses anos, e um dos trabalhos principais envolvido por Ana é a conversa com a família, é o nível de reinserção dessas pessoas no convívio familiar e na sociedade. Na estrutura do nosso mandato, senador Magno Malta, tem uma pessoa que nós encontramos... Vou concluir, senador Suplicy. Na estrutura do nosso mandato, tem uma pessoa que nós recuperamos, nós retiramos da rua. Então, portanto, como é que nós tratamos isso? Só como ações de governo? Tem uma expressão que Vossa Excelência usou aí que é muito importante. Se constituirmos hoje um centro, e a expressão que Vossa Excelência usou foi o amor. Então vamos lá, se constituirmos um centro gerido pelo governo, esse centro efetivamente abrirá às 8 horas da manhã. Às 18 horas, os que nele trabalham vão bater o cartão ou registrar o seu ponto e ir embora para casa. Quem toca isso depois das 18? Das 18 até as 8 do dia seguinte. Quem convive no momento mais complicado dessas figuras, que é exatamente o período da noite. Como lidar com isso? Portanto, trabalhar nessa área precisa, inclusive, ter entrega, dedicação, e aí só com amor. Então, acho que é fundamental que a gente tenha políticas públicas. É ideal que nós criemos uma secretaria. Mas é importante que o Estado, e aí eu estou falando em todas as esferas, enxergue essas esferas, elas passem a enxergar quem é que já trabalha nessa área. As igrejas, diversas instituições, acumularam, ao longo de toda essa trajetória, uma experiência de como lidar com isso, de uma completa entrega para a recuperação. Agora eu quero finalizar chamando a atenção daquilo que eu até provoquei Vossa Excelência quando da primeira fala, que eu me referi a... Você deixa eu falar? A gente faz muito esse apelo, vamos lá, combater o crack, as drogas mais pesadas e tal. Sabe o que acontece? Quando alguém visita outro numa casa, antes de sentar, o sujeito já pergunta logo, vai tomar uma? Essa é a droga consentida. Os alcoólatras insistem em dizer que eles não têm, eles bebem socialmente. Essa é a droga que está aí em qualquer lugar, que aparece permanentemente nas telas das TVs, que aparece nas grandes marcas, né, que aparece inclusive nos grandes eventos, que estimulam inclusive a ida a estádios, a prática do futebol associada a uma droga. Então, portanto, como é que a gente começa a fazer esse combate? Porque senão vão ficar só naquele chavão de, ó, o crack é perigoso.
O assessor dizendo assim, senador, deputado, faça um discurso sobre o crack aí que é o povo que quer ouvir.
Isso. Então, na realidade, o grande debate é o debate de como é que nós vamos lidar com a vida. Esse é o debate. E, portanto, o que é que ameaça, o que é que efetivamente pode causar danos a vida, eu acho que é importante, e por isso parabenizo Vossa Excelência pela capacidade de juntar em uma frente todos esses temas e a gente ter a oportunidade de tratar com políticas públicas, mas principalmente entendendo a relação com segmentos da sociedade, com diversas entidades, de como é que nós juntos nós vamos poder efetivamente, ou como é que juntos nós teremos essa grande vitória de derrotar todas essas chagas que ameaçam exatamente a vida. E acho que é importante esse chamamento de Vossa Excelência para esse combate, e não o combate pontual. Agora é preciso também dar sequência a isso. Depois do combate, vem exatamente a política pública. que é que a oferta de política pública se estabelece para que essas pessoas possam serem reinseridas tanto na sociedade quanto no seio familiar.
Agradeço, senador Pinheiro, seu aparte, e vou incorporar o meu pronunciamento, dada a importância. E eu encerro, senador João Pedro, o meu pronunciamento, homenageando a todos os esportistas e os esportes, principalmente as lutas marciais no Brasil hoje. Teve um jungle fight que começou no seu estado, lá do Vale do Maior, de sábado, em São Paulo, mostrando ali, apontando o nosso campeão olímpico, Pampa, campeão olímpico de vôlei, esporte no Brasil que tem ajudado evitar e tirado as pessoas das drogas, do vício. O esporte é tão importante, não dá para alguém que está numa seleção brasileira virar garoto propaganda de bebida alcoólica. Vamos cuidar dos mais jovens, está ali o senador Randolfo, que quando o Pampa foi campeão olímpico, nem tinha nascido os dentes ainda. É tão jovem que nós precisamos cuidar dele. Muito obrigado, senhor presidente.